Página 54. A terceira brachá da Amidá. Página 54. Ataka Dosh. A terceira brachá da Amidá. Tá bom, então página 52. Atakadosh, você é santo. O que significa Kadosh? Então, o que quer dizer isso? Kadosh em hebraico significa que ele está separado. Esse é o significado de Kedushá. Está separado. Ou seja, que Deus está acima da nossa compreensão. Existem várias formas de nós nos relacionarmos e nos direcionarmos, dirigirmos a Deus. Quer dizer o seguinte, existe o que é chamado o Or Ein Sof, a luz infinita. Que é quando nós estamos falando de Deus como um todo. Quer dizer, é algo totalmente infinito e é algo totalmente incompreensível para o nosso cérebro limitado. Nossa mente limitada não consegue entender o que vem a ser exatamente Deus. E por isso, muitas vezes até na reza nós falamos sobre Deus nesse nível, chamando ele de Hu, ele. Ele na sua essência. Como está até no Adon Olam, Beli Reishit, Beli Tachlit, sem início, sem fim. Toda essa parte é uma coisa que a nossa cabeça não consegue entender o que vem a ser isso. Então aqui nós estamos falando Atakadosh. Você, Deus, é santo, quer dizer, você está acima da nossa compreensão quando nós falamos da sua essência. Continuamos, Veshimcha Kador. Fala.
Lembra que eu só ia fazer uma pergunta na semana passada?
Sim.
Sim. Aqui no meu livro está escrito assim, prima disso. Na oração em voz alta pelo Hazar, intercala-se aqui a Kedushá abaixo.
Sim.
Então como que eu leio isso? Normal.
Eu vou falar sobre isso logo depois. Tá? Vamos primeiro ver só a Brahá, aí eu volto para trás para falar sobre isso e se eu tiver alguma dúvida. Tá assim, Atakadosh, você é santo, quer dizer, você está acima da nossa compreensão quando nós falamos dessa essência de Deus. Veshimcha Kadosh, e o seu nome também é santo. Ou seja, o que significa nome? Nome é quando você já define alguma coisa. Quando você define, significa, na realidade, quem somos nós para falar de Deus? Na realidade, nós não deveríamos falar de Deus. Até no Teilim, no capítulo 65 dos Salmos, Davi HaMelech fala, Lechadu miyat tehila. A você, Deus, cabe o louvor silencioso. Como que eu vou louvar a Deus? Tenho a mínima ideia. Se eu mal consigo compreendê-lo, como que eu vou abrir a boca sobre ele? Então, melhor é ficar quieto. Mas, Deus nos ordenou, nos deu a mitzvah, de sim louvar a ele. E aí a Torá nos dá as diretrizes de como louvar Deus. E aí nós estamos falando então já de um nível que nós definimos coisas de Deus. Deus é ilimitado, mas nós falamos de algumas propriedades de Deus. Quando você fala que Deus é bondoso, quando você fala que Deus tem severidade, você está definindo. De certa forma, você está querendo limitar algo. Mas você sabe que é ilimitado. Mas você está apenas para poder entender um pouco do que vem a ser Deus, você fala algumas das propriedades dele, propriedades dessas que a Torá revela para a gente. O que a Torá não fala, nós não podemos inventar. Porque como que eu vou saber o que é Deus se a Torá não me fala? Então aquelas coisas que a Torá me fala sobre Deus, eu posso usar para louvar Deus. Então quando nós falamos de Shimcha, o seu nome significa essas definições. E por mais que essas definições são um pouco mais palpáveis, porque já são definições que o nosso cérebro de certa forma consegue captar, ainda assim eu afirmo que Shimcha, o seu nome, Deus, é Kadosh. Está isso também acima da nossa compreensão. Isso também está separado de nós. O Rav Shimshon Feyerich fala uma coisa interessante. Em hebraico, nome é Shem. Shem se escreve exatamente igual Sham. Lá. Lá, que significa lugar. Quando você fala que uma coisa está Sham, significa que as coisas estão num lugar específico. Diz o Rav Shimshon Feyerich que a palavra Shem e Sham tem uma relação. Da mesma forma que um objeto, quando você fala que ele está Sham, você está definindo um lugar para o objeto. Da mesma forma, no conceito, quando você dá nome a alguma coisa, você está definindo o lugar daquela coisa. Você está definindo o lugar, intelectualmente falando, daquela coisa. Então, quando você fala um nome, você dá um nome a Deus, você está, de certa forma, fazendo uma certa definição e colocando em um determinado lugar a divindade. E por isso que nós enfatizamos aqui que Shimcha, o seu nome, quer dizer, mesmo isso que a Torá nos revelou, e mesmo isso que nós temos como propriedades de Deus, isso também é Kadosh, é sagrado, está acima da nossa compreensão, está separado de nós. Ukdoshim bechol yom yehalelu chasela. E os sagrados louvam a você todos os dias. Louvam você todos os dias. Quem são esses Kedoshim? A princípio nós estamos falando dos anjos. Que os anjos são seres espirituais. E eles, por serem espirituais, têm uma proximidade maior à sua origem, Deus. E eles conseguem, então, louvar Deus melhor. Eles estão mais próximos dessa realidade. Mas, dizem nossos mestres que Kedoshim também se refere ao nosso povo. Afinal, Deus deu essa mitzvah para nós louvarmos Ele. Então, quando está dizendo o Kedoshim e os sagrados, os santos, louvam Deus todos os dias, nós louvamos Deus todos os dias também. Fala. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, quando Deus criou o mundo, isso que na Kabbalah se estuda bastante sobre isso, que Deus, quando foi criar o mundo, teve que criar um espaço para criar esse mundo. Um espaço limitado. E de certa forma, Deus teve que se limitar. Então Deus não é limitado, porque está acima disso. Então o que se diz é que a divindade foi limitada. Quer dizer, Deus fez uma coisa que é uma coisa limitada dele mesmo para poder caber nesse mundo. Sim. Totalmente incompreensível, porque está acima da nossa capacidade. Então, essa santidade é interessante, que a Torá dá uma ordem, a Torá dá uma mitzvah, e diversos lugares aparece sobre esse conceito, Kedoshim Tiyu. A Torá fala, vocês vão ser pessoas santas. Kedoshim Tiyu, ou está escrito, Venshei Kodesh Tiyu Li, vocês vão ser pessoas sagradas. Nós temos esse conceito na Torá. O que vem a ser isso? E a própria Torá diz, por que você vai ser santo? Ki kadosh ani Hashem Elokechem, pois eu, Deus, o vosso Deus, sou santo. Peraí. Quer dizer, é como se o rei chega para o súdito e fala, você vai ser um rei porque eu sou rei. E tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, como que você pode ser uma coisa que você não é? E a explicação para isso é que dentro de nós, Deus colocou uma parte dele. A alma divina que nós temos dentro de nós é uma parte de Deus. Deus colocou essa parte dentro de nós para que essa parte dominasse a nossa parte material, dominasse o nosso mau instinto, tudo ficasse dominado por essa parte divina. E por isso Deus fala em relação a várias mitzvot, especificamente sobre relações ilícitas e sobre alimentação proibida, que são duas coisas que a pessoa precisa se controlar bastante. Vem a Torá e diz que você vai ser Kodesh. Assim como eu, Deus, sou o Kodesh, eu sou santo, que eu me separo das coisas, você também vai se separar, vai se segregar dessas proibições. E você vai dominar o seu instinto. Como? Diz Deus que Kadosh, pois eu, Deus, sou sagrado também. Ou seja, eu sou sagrado significa que eu me separo das coisas. Uma vez que vocês têm uma parte de mim dentro de vocês, essa parte pode fazer a mesma coisa. E é isso que também nós definimos aqui na Barachá, o Kedoshim, nós somos sagrados. Nós temos como ser pessoas sagradas. Se nós usarmos dessa partezinha divina que nós temos dentro de nós, essa alma, para dominar os nossos impulsos por fazer coisas que Deus não permite que sejam feitas. E sobre tudo isso nós finalizamos e agradecemos. Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você, Deus. Hakel Hakadosh, o Deus Santo. O nome Kel de Deus define uma característica de Deus de poder. Poder e misericórdia. Deus provê e dá aquilo que ele acha que deve ser dado para cada um, independentemente do comportamento da pessoa. O que Deus acha que deve ser, vai ser. Da forma que ele acha que deve chegar àquela pessoa. Isso significa que mesmo uma pessoa que eventualmente não conseguiu se controlar, ele tem a chance de poder se controlar. E aí já entra no conceito de tshuva, que vai ter uma brachá mais para frente. Nos 10 dias de Rosh Hashanah a Yom Kippur, nós mudamos aqui o final dessa brachá. Em vez de falar Baruch Atah Hashem Hakel Hakadosh, nós falamos Hamelech Hakadosh, o Rei Santo. Por que que nós definimos dessa forma? Porque normalmente ao longo do ano nós falamos aqui o nome Kel, que representa essa misericórdia de Deus. Mas quando nós estamos em Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que são dias de julgamento, nós queremos enfatizar aqui o temor que a pessoa deve ter a Deus. Especificamente nesses 10 dias, que são julgamento. Então, normalmente, você tem a chance de tshuva e tal. Então, isso durante o ano você pode levar desse jeito. Você pode lembrar desse conceito. Quando chega os 10 dias, você precisa lembrar que, opa, é melhor estar na linha. Não é dá para fazer tshuva. Eu preciso estar na linha. E por isso se menciona aqui Hameler, se menciona que Deus é o Rei Santo, para lembrar a pessoa que tem que ter temor nesses dias e buscar fazer as coisas muito à risca, sem nenhum deslize, para garantir o julgamento. Sim.
Isso aí explica aquilo que a gente sempre às vezes tem em dúvida, pessoas boas acontecem coisas ruins, que às vezes a gente vê pessoas passando por um sofrimento muito grande e a gente vê que...
A contabilidade de Deus está também acima da nossa compreensão. Então, essa é a brachá de Atah Kadosh. Essa é a terceira brachá da Amidá. E mais especificamente, até aqui, é um primeiro grupo da Amidá. A Amidá é formada de três partes. Essa é a primeira parte da Amidá, que é um grupo. Por que que é importante saber que é um grupo? Porque se a pessoa cometer algum erro grave nessa primeira parte, ele vai ter que voltar do início. Por exemplo, aí está um exemplo. Nos 10 dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que essa brachá deve terminar Hamelech HaKadosh, o Rei Santo, se a pessoa se confundir e terminar como ele termina durante o ano todo, ele vai ter que repetir desde o início da Amidá. Não vai adiantar agora ele dar uma consertada só essa brachá, porque essas três brachot são uma coisa só. Se ele errou e prosseguiu, ele precisa voltar do início da Amidá.
Então, o que está escrito na oração em voz alta?
Sim, tá, agora vamos voltar para isso.
Tá?
Não esqueci. Só estou falando. Então, esse primeiro é o primeiro grupo, a primeira fase. A partir de agora, vão começar as brachot do meio da Amidá. Então, até aqui também, toda a Amidá que você fizer vai ter essas três brachot. Seja reza da semana, seja reza de Shabbat, de Yom Tov, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, todas elas são assim. A partir daqui é que pode mudar. Quer dizer, o miolo agora é que vai mudar durante a semana. Isso é uma coisa, Shabbat uma reza, uma coisa, outra reza, outra coisa, assim por diante. Agora, essa brachá, essa terceira brachá, Atah Kadosh, onde nós falamos sobre a santidade de Deus, inclui também uma parte especial, que é dita somente quando está se rezando com Minyan, e o Hazan está repetindo a Amidá, que é o que é chamado de Kedushá. O que vem a ser então a Kedushá? A Kedushá é um trecho que é falado antes do Atah Kadosh. Por isso, no Sidur, você estava lendo antes do Atah Kadosh, está escrito, aqui se insere a Kedushá quando o Hazan repete a Amidá. Quer dizer, quando termina a segunda brachá da Amidá, que termina Baruch Atah Hashem Mechayeh HaMeitim, aquele que ressuscita os mortos, quando o Hazan está repetindo a Amidá da manhã, Musaf, da tarde e eventualmente em Yom Kippur, Neilá, ou seja, só nas rezas que são feitas de dia, não na reza da noite, porque na reza da noite não tem repetição da Amidá, se encaixa aqui o que é chamado de Kedushá. Essa Kedushá, nós santificamos Deus. E essa mitzvah de santificar Deus só pode ser feita junto com o Minyan. Faz parte das coisas que só se pode fazer com o Minyan. Assim como Kaddish só dá para fazer com o Minyan. Assim como Baruch Hu Et Hashem Amvorach só dá para fazer com o Minyan. A Kedushá só dá para ser feita com o Minyan. Então quando você está rezando a tua Amidá em voz baixa, se é em casa ou se é na sinagoga, quando é em voz baixa, não tem esse trecho. Termina Baruch Atah Hashem Mechayeh Hameitim Atah Kadosh Veshimcha Kadosh. Quando o Hazan repete a Amidá, assim que ele termina Mechayeh Hameitim, todo mundo fica de pé e responde a Kedushá. Hoje não dá tempo de falar a Kedushá inteira, então se da semana que vem a gente fala sobre a Kedushá, mas a estrutura da Kedushá é sempre a mesma, com algumas variações. A Kedushá tem a parte principal dela e tem as introduções a cada parte. Ou seja, a Kedushá começa aí na Kedishah Venaritzah, que quer dizer, vamos enaltecer, vamos santificar. Que não se arsod. Sarfei Kodesh, assim como os anjos falam com agradabilidade, Hamshaleshim Lecha Kedusha, que eles triplicam, quer dizer que eles falam três vezes sobre a sua santidade, Kakatu Valiad Nevieha, conforme está escrito, conforme foi dito, foi escrito, né? Kakatu escrito pelos seus profetas, Vekaraz de Elzeve Amar, e se viram um para o outro, e diz, até aqui a introdução da Kedushá, a introdução da primeira frase, ou seja, você está falando, está explicando, e está convocando, então o Hazan está nesse momento convocando todo mundo, vamos santificar Deus conforme está escrito nos profetas. E aí vem a primeira parte principal da Kedushá, que todo mundo deve falar isso junto. Esse é o conceito, falar com o Minyan, quer dizer, todo mundo fala junto. Kadosh, 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 Hashem Tzevakot, Melech HaOlam Kevodo. Essa é a primeira santificação aqui. Aí o Hazan fala, Leumatam Meshabachim Veomrim, que perante eles, os outros anjos, louvam e dizem, essa é mais uma introdução, introdução à segunda parte da Kedushá. E aí se diz, Baruch Kevod Hashem Mekomo. E Deus é a fonte das bênçãos e honrado no seu lugar. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E aí o Hazan fala mais uma introdução ao fim da Kedushá. Uvdivrei Kodshecha Katuv Lemor. E nas palavras sagradas suas está escrito, dizendo, e aí todo mundo fala, junto, Yimloch Hashem Leolam, Elokai Tzion, Dorvador Elokai, que Deus reine para todo o sempre. E aí o Hazan vai seguir, Atakadosh, Yohakadosh, etc. Então essa Kedushá, na realidade, é uma parte dessa terceira Brahá. Não tem Baruch Atah Hashem aqui no meio. Porque ela faz parte, é uma introdução ao Atakadosh. Que é falado por toda a comunidade juntos. No Shabbat, no Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippur, obviamente, Yom Tov, essa Kedushah é mais cumprida. O que, que é mais cumprido? Essas introduções a cada parte da Kedushah. Quer dizer, o principal da Kedushah são esses três versículos dos profetas. Kadosh, 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 Baruch, Kevod Hashem, e Yimloch Hashem Leolam. Essas são as partes principais da Kedushah. Todo o resto é a, entre aspas, perfumaria da Kedushah. Que é a parte que fica explicando o que, que a gente vai falar agora, com o que os anjos falam, o que, que os anjos fazem. Que durante a semana é bem curtinho, e no Shabbat se fala um pouco mais extenso sobre o que se passa nos céus. Já que o Shabbat tem mais tempo, a Kedushah é mais comprida. Se explica mais, é mais dissertativa. Ficou claro, Betina, então, a dúvida que você tinha? E, então, se Deus quiser, semana que vem, vamos ver com calma a Kedushah, o que vem a ser, o que significa cada parte, se Deus quiser.